Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição desta segunda-feira, 16 de maio do ano de 2022, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos. Meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando as suas mensagens através do nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br, pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso grupo, lá no aplicativo de troca de mensagens, o Telegram, que é o Programa Faixa Livre, ou então pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, por onde você pode acompanhar as transmissões aqui do programa diretamente dos estúdios da Rádio Bandeirantes. E dando isso às nossas entrevistas nesta segunda-feira, eu cumprimento o jornalista e escritor Marco Antônio Monteiro. Marco Antônio, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos amigos do Faixa Livre.
Marco Antônio, eu agradeço demais a tua participação mais uma vez aqui no Faixa Livre, Marco Antônio, porque o clima de tensão aqui no nosso país só aumenta há pouco mais de 5 meses das eleições presidenciais, né, Marco Antônio? Ainda mais em um momento em que o Jair Bolsonaro vê aí a renovação do seu mandato muito ameaçada. O presidente ataca o processo eleitoral com apoio de militares que ocupam cargos no Executivo, retomando o discurso que ele havia deixado de lado desde o ano passado, mas que serve bem para esses momentos de vulnerabilidade de parte do Bolsonaro, né, Marco Antônio? Naquela boa e velha tática de mudar o foco do debate político e manter a sua militância ativa. Eu queria saber primeiro, Marco Antônio, se essa nova desconfiança que o ex-capitão levanta sobre as urnas eletrônicas aponta para um quadro de ameaça de golpe, caso ele não consiga a vitória em outubro, ou é só mais uma daquelas verborragias costumeiras do Bolsonaro que ficam apenas no discurso, Marco Antônio?
Ô Anderson, claramente o Bolsonaro gostaria de passar de um governo, ou pelo menos de um clima, né, que a gente pode chamar relativamente ainda democrático, para uma administração absolutamente autocrática. Isso ele sempre, ele entrou em janeiro de 2019, em maio ele estava fazendo comício na porta do Comando do Exército em Brasília, né? Então, esse processo dele é permanente. Acho que começa a bater num certo desespero com o quadro. E o quadro, por que que o quadro é muito ruim? Porque, ao contrário de algumas pessoas que estão preocupadas com o eventual crescimento dele, eu nunca achei que se realmente só existisse uma opção mais à direita, e parece que é o que vai acontecer, que o Bolsonaro não atinja 35%, 36% dos votos válidos. O que dá nas pesquisas é exatamente o que ele tem, 31%, 32%. Uhum. Porque esse é o percentual que a direita tem no Brasil e sempre teve no primeiro turno. Em algumas vezes ela tem mais, né, quando consegue se associar a candidatos que a gente pode chamar mais populistas de direita, ou tem essa faixa. Isso é uma coisa absolutamente normal. O fracasso da chamada terceira via, quer dizer, mostra, não só no Brasil, mas a gente está falando de Brasil, um deslocamento do que era aquela que a gente poderia chamar de direita liberal para uma candidatura de extrema-direita. Por quê? Esse pessoal da extrema-direita, que se a gente pegar os avós deles, estariam lá no Plínio Salgado, nos anos 40 e 50, uhum, esse pessoal sempre existiu. Só que como não havia viabilidade de uma candidatura de extrema-direita, havia só personagens aqui e ali que não encarnavam um sentimento nacional. Quer dizer, a gente tem que lembrar que Amaral Neto existiu durante anos aqui no estado do Rio de Janeiro como deputado federal com discurso de extrema-direita, né? Esse pessoal todo sempre existiu. Com a direita liberal definhando, principalmente ali a partir de 2014, e incentivando inclusive que o pessoal da extrema-direita fosse para a rua para derrubar o governo, a extrema-direita pegou a ofensiva da história. E vai ter, essa ofensiva vai ter esse número de votos. Agora, a situação do Bolsonaro realmente é uma situação muito ruim, porque a situação social do Brasil é muito ruim, a situação econômica do Brasil é muito ruim. Então, combinar só pauta de costumes não adianta nessa eleição. Dá uma base, mas não ganha a eleição majoritariamente. E ele parte para esse tipo de discurso para ver até onde ele tem apoio. Me parece que nos últimos 7 ou 10 dias, ele teve alguns revés importantes. Uhum. Quer dizer, seja por parte do próprio Poder Judiciário, seja por parte dos meios de comunicação que foram com ele até determinado ponto, mas não parecem dispostos a ir a um ponto maior, que seria a inviabilidade do processo eleitoral brasileiro e qualquer tentativa de quartelada, golpe, tudo isso. Então, me parece que a situação do Bolsonaro é essa, de testar até onde ele pode ir, né? Acho que a última tentativa dele será sempre essa, de manter a sua base muito mobilizada, muito pronta para isso, e a gente tem que ter determinados cuidados, porque não é impossível, quer dizer, eu acho que existem exemplos, Anderson, que a gente tem que olhar.
Uhum.
Quando o impeachment da Dilma, não é o primeiro, quer dizer, primeiro esse processo de destituição presidencial começa lá em Honduras, depois é feito esse golpe parlamentar no Paraguai, até chegar no Brasil. E o processo brasileiro pode ter na cabeça do Bolsonaro e de alguns que o cercam um exemplo do que houve na Bolívia, que terminou dando errado mais um ano e pouco depois, quando eles perderam a eleição. Porque houve um golpe, o golpe não foi dado pelo exército, não foi dado pelas forças armadas, foi por milícias e forças policiais que simplesmente transformaram a Bolívia num caos, alegando fraude eleitoral, e depois as forças armadas colocaram o Evo contra a parede, dizendo, olha, ou você sai ou nós não vamos controlar a situação, e a gente sabe o que deu.
Exato.
Esse grupo foi derrotado eleitoralmente, mas um ano e meio depois de muita morte, depois de muita luta na Bolívia. Acho que a situação brasileira é difícil. O Brasil tem outra dimensão, uma dimensão muito maior em termos mundiais. Acho o Bolsonaro muito isolado internacionalmente, e vendo certas resistências em setores que ele esperaria apoio. Agora, continua tendo uma distribuição de armas como teve durante esses 3 anos e meio dele, continua tendo alguns setores desses militares. Enquanto eram militares da reserva, você imagina uma coisa, mas quando você começa a ter entrevistas como do comandante da Marinha, há poucos dias em Fortaleza, falando sobre processo eleitoral, lisura das urnas, é preciso ter uma auditoria privada, isso é preocupante. Mas eu acho que o caminho é deixá-lo cada vez mais isolado, né? Eu acho que os meios de comunicação foram com ele até determinado ponto. Eu acho que a maioria está um pouco recuada em relação a isso. O editorial da Jovem Pan me parece claro, quer dizer, não que dê para confiar em nada de Jovem Pan, mas é uma sinalização de que existem, talvez exista um muro final que eles não queiram pular. Acho que esse é o ponto de desespero do Bolsonaro, e ele tem duas opções: ou continuar incentivando esse tipo de quartelada até a reta final, para saber o que pode dar, se é viável ou não, ou partir numa reta final, assim, faltando 2, 3 meses, para uma questão de realmente administração pública do tipo intervenção, diminui os preços na marra, tudo isso, que é um resultado que pode ter algum efeito de curto prazo, mas não me parece suficiente também para ganhar. Ou seja, fazer uma intervenção na Petrobras e dizer, olha, agora eu estou mandando a gasolina baixa de 8 para 5, o gás baixa de 130 para 90. É o tipo de coisa que eu acho que desorganizaria a base dele, querendo ou não. Entendi. É uma base de direita, e que ele até hoje não mexeu no PPI da Petrobras, porque, na verdade, foi eleito para isso, entendeu? Então, eu acho que ele tem alguns dramas pela frente. Agora, eu acho que a gente tem que ficar muito atento, Anderson, porque não é uma situação tranquila e não será uma campanha normal.
Não, não é uma situação tranquila. Eu acho que o que preocupa a maioria das pessoas é justamente isso que você citou, essa ala militar aí que ainda está aliada ao Jair Bolsonaro, que vive fazendo discursos aí, declarações aí em apoio ao ex-capitão e essas loucuras que ele propaga torto e à direita, e também essas milícias armadas, né? Porque isso, essa situação é gravíssima. Como você muito bem colocou, o Bolsonaro continua armando esse pessoal. Agora, o Marco Antônio, para justificar essa ideia aí de que não haverá golpe, alguns analistas aí têm dito que não há ambiente para tal, interna e externamente, especialmente após aquela notícia lá que surgiu de um suposto recado da CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos, para que o Bolsonaro não desacredite o resultado das urnas, que uma nova ditadura não seria do interesse da classe dominante. A grande questão, Marco Antônio, é que o ambiente se cria de um dia para o outro.
Sim.
Essa possibilidade de o grande capital embarcar em um alto golpe, você acredita que ela passa pelos acordos que o Lula, que nesse momento é o principal antagonista do Bolsonaro, construir com essa turma do andar de cima? Porque a impressão que eu tenho, ô Marco Antônio, é que esse pessoal, como já fez lá em 2018, não teria qualquer constrangimento em apoiar novamente o ex-capitão. Como é que se observa, Marco Antônio, a influência das alianças que o petista vem construindo nesse cenário de eventual golpe?
Olha, Olha só, eu acho que neste momento o PT tá, tem poucas pontes para nesse aspecto da história do golpe. Acho que, sem dúvida, como você, acho que uma parte interna embarca com a maior tranquilidade nisso. Mas acho que há uma outra parte importante que depende de uma situação externa que não embarcaria, não porque tem qualquer apreço democrático, mas porque poderia prejudicar muito os seus negócios. Quer dizer, o Brasil hoje é um país absolutamente isolado, né? Que não recebe nenhuma sanção, tá? Porque as pessoas olham e esperam, bom, isso aí alguma hora vai acabar e vai passar. Um processo desses de autogolpe, de contestar, de adiamento de eleição, faria uma situação muito complicada para o Brasil. Não há a mínima dúvida que viriam, poderiam ser fracas e tudo, mas viriam sanções que prejudicariam, em parte, o capital que está aqui dentro. Então, eu acho que uma parte dessa burguesia, é óbvio que a burguesia brasileira, hoje, até a qualidade da burguesia brasileira é muito mais baixa do que tinha 40, 50 anos. Claro. Né? É óbvio que o velho da van, o homem do madeiro, tal, isso embarca com uma tranquilidade. Algumas áreas do interior do país embarcariam. Agora, acho que outras teriam muita resistência a isso. Não porque queiram o Lula voltando, ou o Lula voltando com um programa muito ralo, né? Um reformismo muito baixo, né? Mas porque poderia ser prejudicial para os seus negócios. Acho que o Lula efetivamente fecha algumas alianças pelo alto, tenta viabilizar e tenta muito saber, na verdade, eu acho que o governo Lula, mais do que qualquer coisa, a gente conhece muito o perfil do que é o PT no governo, do que é o Lula, mas vai depender muito de que jogo de forças vai se conseguir se fazer no novo Congresso. Se você conseguir um jogo de forças um pouco menos desequilibrado, não digo nem equilibrado, mas um pouco menos desequilibrado, que você possa ter forças eventualmente para, a partir de uma, da eleição de um presidente, que sempre é uma questão que impõe uma certa força no Congresso, e uma base mais à esquerda, que seja maior do que a atual, que dê uma certa funcionalidade, uma certa pressão das bases, eu acho que isso pode ter alguns efeitos positivos. Agora, se tivermos uma base muito fraca, não há a mínima dúvida que o caminho vai ser um reformismo, mas muito superficial. Isso eu não tenho dúvida. Agora, eu acho que é trabalhar para que você precisa ter, efetivamente, numa base de esquerda, entre 180 e 200 deputados. Não é maioria, não faz, não consegue uma revisão constitucional, mas, de qualquer maneira, é algo mais forte que realmente você pode trazer algumas vitórias importantes, porque não há como administrar o Brasil com teto de gastos, essa situação trabalhista atual e também com o orçamento secreto em que o Executivo praticamente abre mão de qualquer tipo de planejamento. Ou seja, ele vai precisar de medidas mínimas, né, para poder fazer qualquer administração, porque hoje, Anderson, não há governo, né?
Não há. A realidade se impõe, né, Marco? É. Inclusive, essa turma já está questionando aí o teto de gastos, já há muita gente aí que questiona. E isso que você citou aí, dessa base de 180, 200 parlamentares, ela, acima de tudo, ela barra qualquer tipo de processo de impeachment, né, Marco Antônio?
Sim.
Eu acho que isso é importantíssimo a gente citar, né?
Eu acho que tem uma coisa, Anderson, que é o seguinte: se a gente tem que pensar o seguinte, há algumas leis que você aprova por maioria simples no Congresso. Isso. Você tem uma base entre 180 e 200, se você tem 257 como metade mais um, você está até muito próximo, né? Uhum. Muito próximo disso. Claro, a aprovar uma reforma, uma emenda constitucional de 308 votos, você precisa de alguma negociação a mais. Mas é muito melhor você precisar de um acordo com 100 do que você precisar de um acordo com 200. Sem e aí dúvida. Realmente é a situação que a gente mais ou menos conhece como é que funciona no Brasil. É muito complicado. Uhum. E a gente tem que ter noção seguinte: caso a gente tenha a eleição, normalmente, uma vitória do Lula, você tem um aspecto desse voto que não é o aspecto depois da mudança um pouquinho mais profunda que se espera. Teve uma entrevista essa semana, nos últimos dias, do vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, que é do PSD do Amazonas, que me pareceu muito claro. Ele é anti-Bolsonaro. Ele disse claramente o seguinte: ó, o Lula defende a reforma trabalhista, eu sou contra. O Lula defende o fim do teto de gastos, eu sou contra. O Lula fala em mudar algumas coisas na Previdência, eu sou contra. Mas acho que ele foi democrático, acho que ele enfrentou a oposição, ele sempre acreditou na justiça, foi preso, voltou, ele é democrático, é muito diferente do Bolsonaro. Vou votar em Lula mesmo discordando disso. Há um certo tipo de voto, há um certo tipo de parlamentar que pode até ir contra o Bolsonaro, votando no Lula, mas que no dia seguinte da posse do novo Congresso estará lá barrando qualquer medida que mude o que foi feito em termos neoliberais do Temer para cá.
Evidente.
Então a gente tem que ter essa consciência. Não, sabe, é fundamental. Fundamental na área trabalhista fazer com que os sindicatos tenham novamente poder. Quer dizer, como é que você luta de forma absolutamente desigual? Primeiro, uma justiça do trabalho hoje com enormes dificuldades para o trabalhador acessar. Segundo, um Tribunal Superior do Trabalho, dirigido por gente absolutamente do lado empresarial, que é um absurdo, que é a família do Ives Gandra. Tá?
Uhum.
Terceiro, a desproporção de recursos que tem as grandes corporações e os sindicatos representando os trabalhadores hoje, e todas as modificações que foram feitas. Então, você precisa fortalecer o sindicato, você precisa ter modificações na lei trabalhista, a gente precisa ter um mínimo de força. E é fundamental que os partidos, as pessoas que tenham, que mesmo tenham críticas a esse um reformismo mais leve, tenham consciência da necessidade de termos um parlamento com uma cara um pouco diferente. Não dá para ter hoje, você vê qualquer votação das mais absurdas que existam, a gente consegue ali 120, 130 votos no máximo e eles conseguem 300, 320, mas com enorme facilidade. Esse panorama, realmente, de um Congresso eleito na esteira do Bolsonaro em 2018, tem que ser mudado. E eu acho que isso, a nova face do Congresso e a mobilização através das bases é que pode dar um certo impulso para o enfrentamento de mudanças básicas. Ninguém vai caminhar para uma sociedade muito melhor se a gente reformar o teto de gastos, não sei o quê. Mas é o mínimo. Você, sem isso, não tem governo. Sem isso, não dá para você ver a situação das universidades públicas hoje, da educação pública, da saúde pública, das áreas de fiscalização. Ou seja, não há estrutura de governo. Isso, durante 4 anos, é um desastre. Você imagina isso continuado mais um tempo para a população brasileira. Não tem serviço público.
Ah, sem dúvida. Está muito claro que essas questões que você citou são básicas e precisam ser alteradas. Agora, voltando ainda ao debate eleitoral, o Marco, a gente que diz aí que o Ciro Gomes seria o fiel nessa balança, que caso o petista retirasse a sua candidatura para apoiar a chapa Lula-Alckmin já no primeiro turno, o ex-presidente conseguiria se eleger sem precisar ir a um segundo turno, algo que, na visão da maioria, ampliaria o cenário de indefinição e a chance de um golpe aí por parte do bolsonarismo. Você defende ou concorda com essa tese, o Marco Antônio, de que o Ciro deveria se retirar da disputa para evitar uma aventura autoritária do ex-capitão, segundo turno, apoiado aí por suas mais diferentes frações?
Eu tendo a achar que no momento, não. Discordo como o Ciro está fazendo campanha, né? Acho que, na maioria das vezes, pelo menos nas últimas semanas, ele centra fogo como se o inimigo principal fosse o Lula e não o Bolsonaro. Mas acho que retirar agora é deixar um buraco na campanha que poderia ser aproveitado de outra maneira, pelo Bolsonaro. Acho cedo para isso. Uhum. Esse tipo de coisa, né? Eu não acredito, claro, eu não vejo nenhuma chance do Ciro para o segundo turno. É muito difícil, a situação do PDT é uma situação difícil, porque você tem que gastar uma verba presidencial, ao mesmo tempo tem que tentar eleger os deputados com uma candidatura que pouco passa ali de 8%, 9%, 7% e tal. Agora, acho que fazer esse tipo de coisa, se for necessário fazer, se o partido entender que deve fazer, se é preciso retirar porque os deputados na base não estão conseguindo fazer campanha, acho que tem que ser mais para frente, entendeu? Você não pode dar essa chance ao adversário de saber que vai acontecer isso agora no mês de maio. Isso é para você tomar a decisão lá para julho, agosto, antes de começar. O horário eleitoral só começa na segunda quinzena de agosto.
Isso.
Então, você tem tempo para essas coisas. É verdade que depois que você tem a convenção, só o candidato pode renunciar, nem o partido pode tirá-lo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que há um tempo para isso. Antecipar esse tipo de coisa, eu acho que não ajuda. Porque uma coisa é você dizer o seguinte, ó, eu posso tentar convencer o eleitor de qualquer um a votar num outro candidato. Olha, estrategicamente, porque ter o segundo turno vai ser muito complicado aqui, ele pode tentar isso, pode tentar aquilo. Agora, você quase botar uma faca no peito no mês de maio, acho muito cedo ainda. Acho muito cedo. Acho que essas coisas têm que deixar o processo eleitoral acontecer, deixar a conscientização da população acontecer, porque também a gente fica num perfil muito de classe média, de iniciado político, como se a população pensasse assim. A massa da população não pensa assim, não faz esse cálculo. A massa da população simplesmente decide, olha, meu candidato é esse, sim, minha situação é essa. Isso é um perfil muito de classe média, de pessoas iniciadas na política, que fazem a estratégia, não, se eu votar no Ciro, eu posso fazer com que tenha segundo turno, então eu vou pular para o Lula agora. Isso é algo que cá para nós. A gente tem, talvez, dos 8% do Ciro, 2 ou 3 façam esse movimento pensado assim. O resto não.
Uhum.
O resto não pensa assim. As pessoas não pensam assim. Então, eu acho que tem que deixar as coisas acontecerem. Acho que, efetivamente, claro que é um movimento que vai da esquerda à centro-direita, aí anunciando apoio ao Lula, e essas coisas têm que deixar acontecer. Acho a estratégia do Ciro ruim para o que a gente pode chamar de polo democrático. Quer dizer, todas as pessoas aqui têm o direito de ter todas as críticas ao PT, ao Lula, uhum, tudo isso. Agora, as pessoas têm que saber que o inimigo principal está do outro lado, sim, entendeu? Então, acho que a estratégia do Ciro é errada, mas botar essa faca no peito agora, dizer que tem que ser agora, eu acho que não. Acho que não, acho que tem que deixar chegar aí início de julho, metade de julho, quando forem começar os processos de convenção, aí eu acho que o PDT decide a vida dele, que não será uma vida fácil, não, porque você pega hoje as pesquisas, até no Ceará o Ciro está em terceiro lugar, tal, isso como base para os deputados é muito difícil, é muito difícil. Eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho para ver como é que termina isso. Eu acho que também quanto mais forçar nesse momento é pior.
Agora, Marco Antônio, e esse discurso aí de que seria prudente se evitar um segundo turno para evitar a polarização Lula-Bolsonaro? Você concorda com essa história de que não seria interessante a gente ter aí um segundo turno por conta justamente dessa ameaça do bolsonarismo? Ou você acha que isso é besteira? A gente vai ter um segundo turno absolutamente normal caso a gente tenha aí essa polarização entre Lula e Bolsonaro?
Eu não acho que, quer dizer, eu acho que a eleição inteira não vai ser normal. Quer dizer, ter o Bolsonaro e ter essa extrema-direita fazendo o que está fazendo, claramente é um curso de uma eleição que não será normal, será tensa de qualquer modo, na melhor das hipóteses, né? Acho que numa situação dessa, se você puder liquidar no primeiro turno, é melhor, você não dá chance ao adversário, porque o questionamento do primeiro turno é muito complicado, porque você tem todas as eleições dos governadores, senador, deputado federal, deputado estadual. Quer dizer, ou você questiona a eleição como um todo, ou você questiona só uma. No segundo turno você tem só alguns governadores e eventualmente o presidente da república, né? E seriam 3 semanas realmente muito tensas. Agora, é do jogo político, você tem que estar preparado, né? Você não pode fazer uma eleição você ganha no primeiro turno, a circunstância dela leva ao primeiro turno. Se você puder ganhar no primeiro turno, você está lá com 47%, 48% dos votos válidos, eu acho que quem está na frente tem a obrigação de tentar ganhar o primeiro turno. Claro que é melhor, você liquida um processo eleitoral mais rápido. Agora, eu acho que a sociedade brasileira tem que estar preparada. A eleição é em 2 turnos. Se puder ganhar no primeiro turno, ótimo, mas você tem que estar preparado para o segundo e preparado, inclusive, para denunciar qualquer caminho torto que se tente fazer em relação ao segundo turno. E também acho que isso é muito para a reta final. Olha, nós estamos no mês de maio, né? Quer dizer, por mais que eu acho que a população hoje, é a primeira vez que a gente tem, nesse processo pós-constituição, o enfrentamento de um presidente com um ex-presidente. Então, portanto, as pessoas já conhecem os personagens. A definição é muito alta em relação ao que acontecia no passado, quando você sempre tinha um candidato novo, que pelo menos não tinha tido o cargo de presidente.
Isso.
Então, é diferente, as pessoas já conhecem. Então, quando você pega qualquer pesquisa, você tem ali entre os dois primeiros colocados 75%, 80% das pessoas escolhendo entre os dois. Isso é muito alto. Mas, mesmo assim, a reta final, e a reta final, a gente sabe que tem os deslocamentos de reta final, a emoção da reta final, tudo que se produz na reta final. Então, essa história de ganhar ou não no primeiro turno, isso você tem que ver efetivamente na reta final. Agora, tudo isso é muito cedo. É uma perspectiva. Pode acontecer? Pode. Né? Mas pode não acontecer. Você não, eu não conheço fazer planejamento de campanha 6 meses antes, 5 meses antes. Dizer, não, vou fazer campanha para ganhar no primeiro turno. Isso é uma circunstância. Você faz todas as alianças, você faz todo o discurso, você sabe o que está acontecendo, você encaminha uma situação. Eu estava vendo aqui, o Lula sempre esteve perto de ganhar no primeiro turno e não ganhou. Né? Teve 46% dos votos válidos, depois teve quase 46%, 47% dos votos válidos. É perto, mas são circunstâncias. Você ganha ou não ganha. 1, 2% ali, não ganha. Eu acho que nessa, ainda mais numa eleição dessas contra Bolsonaro, você vai ter esse movimento e essa situação muito na reta final. Muito cedo, cara. Não adianta. Eu não sei como é que vai se desenvolver a campanha, que tipo de ação o Bolsonaro vai fazer, que tipo de dificuldade ele pode criar, porque há movimentos, a gente sempre pensa no, na história do golpe, do autogolpe, de não sei o quê. Agora, há movimentos que muitas vezes se faz e que ele pode fazer um movimento errado.
Uhum.
Aliás, esses últimos dias têm sido muito ruins para ele, né? Muito ruim. O dia de ontem é algo que alguém que olha uma campanha e diz assim, olha, essa campanha está sem direção nenhuma, a campanha é Bolsonaro. Fazem uma lanchaceada no Lago Paranoá, que ele ficou de ir, não ir, aí não tinha ninguém, ele vai numa feira em Ceilândia, aí é aplaudido e vaiado, as pessoas gritando fora Bolsonaro, depois passa lá no Lago Paranoá para meia dúzia de pessoas, quer dizer, algo muito mal feito, muito mal elaborado.
Tudo então, meio no improviso, né, Marcos?
Muito no improviso. E que isso deu certo uma vez, naquela base da facada, da prisão do Lula, de todo um processo que efetivamente os meios de comunicação normalizaram o Bolsonaro na campanha, mas não sei se dá certo duas vezes, ainda mais na situação que a gente está, com as pessoas saindo e botando gasolina a R$8, indo no mercado com preços absurdos e com crescimento da pobreza de um modo assustador no Brasil. Anderson, é impressionante, porque antigamente você falava isso, de algumas grandes cidades, de alguns polos, você vai hoje para as cidades médias acontecendo situações de população de rua que não existiam há poucos anos.
Sim.
Entendeu? Então, eu acho que é uma situação muito ruim e ele pode dar um passo nessa tentativa desesperada de criar, ele pode dar um passo em falso que facilite uma vitória no primeiro turno. Agora, tudo isso a gente tem que esperar na campanha o que vai acontecer. Nada, eu não acho que esteja nada definido, acho que é preciso realmente muita atenção, muita mobilização social e que as instituições que falharam tanto nesse país tenham, a partir de agora, uma posição firme em relação a esse processo todo. Até tem tido nas últimas semanas, né? Nas últimas semanas. Agora, vamos ver o que eu te digo. A minha preocupação não é com os militares da reserva que estão ao lado do Bolsonaro no Palácio Planalto. Minha preocupação é com o comando efetivo de Exército, Marinha e Aeronáutica dando declarações muito atravessadas neste momento, que era o que não existia há um tempo atrás, até o início do governo Bolsonaro, quando o Pujol foi o comandante do Exército, e quando ele foi lá em Brasília em maio de 2019, naquele comício na frente do Exército, o quartel estava fechado, entendeu? O chamado Forte Apache estava fechado e ali não entrou. Não é o panorama de hoje, isso é que é a preocupação.
Agora, o Marco Antônio, eu confesso a você, sinceramente, que o meu temor principal é que a gente vire refém aí de uma classe dominante.
Sim.
Que pode acenar para um novo apoio à extrema-direita, caso haja um avanço nas pautas de esquerda, ou mesmo uma retomada mínima de direitos dos trabalhadores. E eu nem digo isso, Marco Antônio, em relação ao próximo ciclo eleitoral. Eu me refiro mesmo a uma derrota do bolsonarismo em um futuro próximo, porque está claro que o ex-capitão seguirá aí como principal força de oposição, caso Lula vença as eleições. Você teme, Marco Antônio, que o fantasma da extrema-direita siga nos atormentando sob a chantagem desses ultraliberais?
Olha, é impressionante, né, como é que a política liberal usa a extrema-direita em casos de necessidade. Eu espero, eu realmente espero, a extrema-direita, para sair do foco, ela tem que ser amplamente derrotada sempre, né? Foi assim na guerra na Europa e assim em outros lugares, ela tem que ser derrotada. Porque há um dado que é muito decepcionante, é como a burguesia brasileira, né, como a chamada classe média alta brasileira, se juntou com essa extrema-direita extremamente tosca brasileira para poder implementar o seu programa. Eu espero que uma derrota do Bolsonaro, que ele, claro que vai continuar por aí, mas que isso sirva um pouco para reorganização dessa parte da direita, entendeu? Que haja os processos que têm que ocorrer, que as coisas aconteçam como deve acontecer. Não sei se acontecerão. E acho, como você disse, que a extrema-direita será sempre uma reserva imediata de setores liberais em caso de qualquer tentativa de recuperação de direitos. É que a gente fica meio assustado, é porque os direitos foram tão retirados, a situação brasileira é tão difícil, que você fica imaginando como é que você pode ter uma burguesia que não olha para frente e vê que a volta de uma mínima condição de administração de governo e de sociedade podem fazer com que eles tenham uma posição até melhor em relação ao futuro. Agora, é um país que precisa, quer dizer, você precisa reindustrializar o Brasil, que é o que é absolutamente verdade. Você reindustrializa como? Eu só vejo um caminho, quer dizer, é com muita investimento em ciência e tecnologia e muita participação de governo nesse processo, porque não existe a burguesia brasileira para reindustrializar o país. Esse é um drama. Esse é um drama. Não existe. Não, eu não vou... Um processo reindustrializar o Brasil, recolocar o Brasil numa posição mais equilibrada, de não ser um grande fazendão, precisa efetivamente ter governo que faça isso. Uhum. Né? E eu não sei se esses setores... Porque se modificou o panorama dessa burguesia. Né? Quando você pega no Congresso, a representação do agronegócio, sim, é absolutamente desproporcional ao que ele é na população brasileira ou até o que ele representa na economia brasileira. É absolutamente desproporcional. Você tem uma frente de agricultura, que na verdade é de grande empresário de agricultura, que você tem em 500, você tem 150, 180 isso, parlamentares. É um negócio completamente fora da realidade. E isso realmente criou uma distorção brasileira que nos últimos 40 anos de um país urbano que precisa de industrialização, não há país urbano como do tamanho do Brasil que não tenha necessidade de um processo de industrialização, que voltou a ser um processo de um grande fazendão como era antes da Revolução de 30, né?
Como você muito bem colocou, esse avanço aí do agro dentro do Congresso Nacional nada mais é do que o símbolo dessa primarização da nossa economia, né?
É, sem dúvida.
A situação é gravíssima agora. Para finalizar, Marco Antônio, qual é o peso da falta de mobilização popular provocada por anos de falta de trabalho de base dos partidos de esquerda? Como é que isso, nesse momento, afeta a situação que a gente tem no país?
Ah, eu acho que já afeta há algum tempo. Eu acho que se tem um processo, quando o tempo vai passando, você consegue fazer levantamentos do que foi positivo, do que foi negativo na passagem que a gente pode chamar da esquerda no poder. Eu acho que há alguns aspectos realmente que foram positivos. Agora, o aspecto mais negativo foi a desmobilização, né? Houve efetivamente uma política de desmobilização do tipo, não, nós chegamos ao poder, dá para a gente avançar, mas não vamos assustá-los. E isso foi desmobilizando. Houve uma... Né, hoje, você conversa, inclusive, com lideranças do PT que admitem isso. Houve um processo de desmobilização porque era possível conversar e era possível avançar conversando, ganhando, ou seja, a política do ganha-ganha. Uhum. Essa desmobilização levou a que a gente tivesse um impeachment com baixíssima resistência, as modificações a partir do governo Temer, depois com Bolsonaro, com baixíssima resistência, E eles conseguiram, além dessa, com essa desmobilização, conseguiram depois a inviabilização dos sindicatos e uma série de políticas. Acho que é fundamental que a gente volte a ter uma política de mobilização, porque independente de você está no governo numa situação. A função do partido, das organizações de base, dos sindicatos, das associações, é continuar pressionando, porque do outro lado também os empresários chegam ao poder com determinados governos, as suas associações, as suas federações de indústria, as suas federações de comércio continuam pressionando, o agronegócio continua pressionando em favor de políticas para o setor. E foi algo que eu acho que a gente abriu mão, e depois quando você desmobiliza durante 8, 10 anos, aí muda a geração, as pessoas se acomodam, houve uma acomodação, que eu acho que a gente precisa mudar esse panorama se um grupo de esquerda ou centro-esquerda chegar ao poder. É preciso mudar, diferenciar muito o que é governo, o que é partido, sindicato, associações, entidades da sociedade civil. Eu acho que você pode ter um enfrentamento de defesa, que não é um enfrentamento de derrubar governo, mas de colocar as suas reivindicações e colocar a sua mobilização. Eu acho que isso terminou ao longo do tempo se desfazendo, e foi muito ruim no processo, quando se pressou de mobilizar.
É o que a gente espera, Marco Antônio, que isso mude para os próximos anos, caso o Lula, evidentemente, venha a ser eleito presidente da República. Marco Antônio Monteiro, muito obrigado por você abrir aqui as nossas entrevistas essa semana no nosso programa. Eu te desejo aí uma ótima semana de trabalho e um forte abraço.
Anderson, um grande abraço, um abraço para os ouvintes do Faixa Livre.
Até a próxima. Conversamos aqui com o jornalista e escritor Marco Antônio Monteiro. Vamos agora a um rápido intervalo. Voltaremos já já.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.